quero estar junto.
Eu desejo estar, Senhor.
Eu quero ficar sempre
junto ao teu coração.
Não me deixe, Senhor.
Pra te adorar e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade e te conhecer e aprender a viver cada dia mais em tua vontade
e te conhecer, aprender a viver. Muita coisa nós temos ainda para te conhecer. Muita coisa, Senhor, ainda está escondida. Certamente o Senhor ainda de nos revelar toda a sua vontade. E certamente o Senhor vai fazer isso. Se a igreja não se apartar de ti. Se a igreja estiver bem perto do Senhor. Nós queremos estar juntos, junto do Senhor. Para te conhecer. Para não perder nada daquilo que o Senhor está falando. É bom demais. Saber que o Senhor está bem perto de nós. Amém. Quem quis, já fez o seu louvor a Deus. Quem está
importante a gente estar junto, é importante nós estarmos juntos com Deus, andando com Deus, para a gente perceber, né, tudo que Deus faz. E é importante você estar junto com Deus, porque aí é a hora de você louvar a Deus. Se você não estiver junto com Deus, você não vai louvar a Deus. Se você não estiver andando com Deus, você não vai louvar a Deus. Louvar não é cantar muito. Nós podemos passar de uma música para outra, de uma música para outra, e não agradar a Deus. E podemos ficar cantando uma só, ou às vezes a metade de uma, um terço, um quarto, e que aquilo que nós estivermos cantando, louvando, falando, seja agradável a Deus. Isso é que importa. E a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo tudo isso. A verdade é que a gente, nós estamos aqui, aprendendo. Como a música, nós cantávamos dizendo assim: só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, é junto ao seu coração. Né? Para te adorar, para te conhecer, aprender a viver. Certamente uma pessoa que anda com Deus vai aprender muito mais, vai aprender a viver. Lógico, né? Até, existe até um ditado que diz: diga com quem andas, e eu direi quem tu és. E nós também temos dito, já foi falado muitas vezes aqui, que os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Passarinho, né, a própria natureza, ela é sábia, a natureza tem essa sabedoria. Quando você vê um pássaro que tem uma plumagem, as penas, de uma cor, ele não se mistura com outros de outras cores, interessante, de outro tipo, né? Eles andam juntos, eles gostam de ficar juntos, e assim, quem anda com Deus, não anda com o diabo. E quem anda com o diabo também não gosta de andar com Deus. Amém? Quem tem amizade com o diabo não tem amizade com Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir dois senhores. Realmente não tem como servir dois senhores. Não tem como você ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, se nós temos aprendido a andar com Deus, certamente que vamos distanciar do outro caminho. O caminho que interessa para nós hoje é o que Deus tem ensinado. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 13.
E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros.
A gente pensa o seguinte, que Jesus morreu na cruz e pagou todos os nossos pecados. É verdade? É verdade ou é mentira? Verdade. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. É verdade? É verdade. Não é verdade? Não tenha medo de responder, não. Então você poderia perguntar, então por quê? Por que eu tenho que pagar novamente? Por que eu tenho que pagar? Se ele perdoou todos os meus pecados, uma vez perdoado, eu não tenho mais culpa, eu não tenho que pagar mais nada, correto, Paulinho? Então, por quê? Você então está dizendo, porque então nós estaríamos dizendo que a gente tem que pagar? Por quê? Quem sabe me dizer? Quem sabe dizer? Por quê, Paulo Júnior? Hã?
Para mim, acho que se a dívida foi paga, eu acho que a gente não deveria nem te pagar. Não vai pagar o quê? Se já foi.
E agora, por que nós estamos falando? O que nós falamos agora mesmo? Hã? Que Deus tem falado conosco sobre a dívida. Então, Deus tem falado com a gente sobre a dívida. Que dívida é essa? Amém. Que dívida é essa? Ei, Paulo João.
Continuar pensando aqui.
Amém. É isso aí, Paulinho? Ou não? Ele levou sobre si todos os nossos pecados, pagou toda a nossa iniquidade, e nós ficamos livres. Então nós não temos dívida nenhuma. Você está lá, quem está preso ali no Sepaigo, preso, porque está pagando uma pena, foi imputada a ele por alguma coisa que ele fez, não é, irmão? Por alguma coisa que ele fez.
De errado.
Então, ele está ali pagando uma pena que lhe foi imputada, porque ele fez alguma coisa errada. Ele está, eu tenho que pagar. Depois que ele terminar de pagar, ele sai e acabou. Cumpriu a pena, acabou. E a Escritura diz que Jesus Cristo nos libertou. Então, se ele nos libertou, é porque ele pagou a pena que nos era imposta. Então, ele nos libertou e nos deu a liberdade, pagando. Quer dizer, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos, e ele então pagou a nossa dívida. Porque quando o escravo, a pessoa que é escrava, ele depende daquele, do senhor dele. E ele, enquanto você é meu escravo, você está subordinado a mim. Uma vez que alguém vem e paga o preço que você vale, e você então é livre, você passa a ser, eu paguei o preço por você, então você agora é meu escravo. Como eu não quero escravo, eu falei, Lucimar, agora você fica livre. Eu libertei você do Carlinhos e não quero que você seja meu escravo, você fica livre. Tá certo? Certo, Paulinho? Hã? É assim que você entende? Então, pronto, acabou. E agora nós estamos falando o quê? Que Deus tem falado conosco sobre
uma dívida.
A dívida, a nossa dívida, a dívida que nós temos. O próprio Jesus, né, ensinando, quando ele ensinou a orar, disse assim, olha, Pai, perdoa as nossas dívidas. Depois a igreja inventou um negócio de ofensa, mas não é ofensa não. Perdoa as nossas dívidas, o original é dívida. Perdoa as nossas dívidas.
Assim como nós perdoamos aquele que nos deve.
está falando aí de que de uma
dívida.
Amém? Que dívida é essa? Lucimar.
Quero saber.
Que dívida é essa, Romé?
Tem muitas dívidas, né? Depende da situação do camarada, a dívida dele.
Você vai endividando, né?
Vai endividando cada vez mais.
Você vai endividando, né?
Dívida como é que tem, né? Endivida por conta da situação. Solteiro tem um tipo de dívida, casado tem outro. O pai tem outro, o empregado tem outro, o patrão tem outro. E vai só endividando.
Amém. Vamos ver aqui então. Vamos ver. Que é isso mesmo, Carlinhos? O momento está falando.
Isso mesmo. A gente vai fazendo, vai, né? Ele perdoou o pecado de origem, original. Mas depois disso a gente vai desobedecendo, continua.
Ele perdoou só o original? Lá diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Não foi só o original, não.
Verdade. Amém, então.
Amém? Então tem mais alguma coisa. Atenção! Olha aqui. Quem tem alguma coisa para falar? Quem tem alguma coisa para falar? Pegou as nossas dívidas. Vamos parar aí, depois vamos ver lá. Aí, mas guarda aí. Então, atenção. Quando você converte a Deus, presta atenção. Naquele exato momento da sua conversão, naquele exato momento da sua conversão, quando você aceitou Jesus como seu Senhor, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, você largou o outro Senhor. Ele pagou um preço para poder tirar você dali. Ele pagou um preço para tirá-lo dali. Certo? Não quis saber do seu passado, não quis saber de nada, e deixou você completamente livre. Completamente livre e sem pecado. Por quê? Completamente livre e sem pecado. Se naquela hora você morresse, você estaria no céu. Deixou você, perdoou todos os seus pecados. Então, se você não deve nada, não devia nada, ninguém podia acusar você de nada. Você estava, naquele momento, sem dívida para com Deus. Deus perdoou. Porque você falou com Deus e disse: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Deus, como meu Senhor, né? Perdoa os meus pecados, né? Tira, Senhor, toda a minha iniquidade, né? Chorou, prometeu que ia andar com Deus, prometeu que ia apartar realmente de tudo que era pecado, e se propôs a viver com Deus. Eu quero é o céu. É assim que a gente faz quando a gente vai buscar Deus, quando a gente aceita. Eu quero é o céu, eu quero uma vida nova, salva-me, Senhor, tal, etc. E Deus, então, perdoou você. O ladrão ali ao lado da cruz, todo mundo sabe da história. Amém, Paulinho? É o que a gente fala sempre: se o ladrão descesse, o ladrão... O ladrão poderia voltar a se endividar, Paulinho. Ele poderia voltar a se endividar. O que é isso? Qual é a dívida? O que aconteceu? Então, o pecado, não é isso? O pecado era a nossa dívida. O pecado era a nossa dívida. Tá certo? O pecado não foi a desobediência. O pecado não é a desobediência. Desobediência, é assim? Tem acento. Com acento, sem acento. Com acento. Então, o pecado foi a desobediência ou é a desobediência? É assim? Isso aqui não tem um preço? Não tem um preço? Tá. O pecado tem preço. A desobediência tem preço. Aí, se alguém vem e perdoa o pecado, não tem mais preço. Tá certo? O pecado tem. A desobediência tem preço. A desobediência tem preço. A desobediência tem um custo. Um custo. Amém? Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, se não me engano. Ora, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo. Quem vai ler, povo?
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás.
Vamos parar por aí? Vamos passar aqui, versículo por versículo, e nós vamos anotar. O que que aconteceu aqui? Hã? Hã? Peraí. O que que aconteceu aqui? Vamos anotar assim. Houve uma... Olha, só tinha um mandamento. Só tinha um mandamento ali. E houve, então, uma desobediência. Vamos ver quais foram as consequências dessa desobediência? Vamos ver, Paulinho? Tá certo? Vamos ver quais foram as consequências dessa desobediência. Tá certo? Olha lá. Qual foi a consequência desse pecado? Qual foi a consequência desse pecado? Olha, um pecado só. Um pecado só. Vamos ver a consequência? Vamos? Então vamos ver. Passando aí, vamos lá. Vamos ver aí, onde houve a primeira desobediência aí. Ajuda aí, pega aí, qual o versículo? Versículo? Eu pergunto a vocês. Era para ficar a serpente, ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus diz e tal. Onde foi a primeira desobediência? Hã? Olha aí, começou, olha para você ver. Acorda, gente, o calor está grande, mas vocês acordam. Amém? Senão o bicho pega. Olha, não era para ela dar ouvido. Então, o primeiro erro, a primeira desobediência foi ouvido. E aí, qual a consequência dessa conversa? Então, vendo a mulher, ela não tinha nem comido ainda. Ela não tinha nem comido. Mas ela deu ouvido à serpente e foi ver. Aí vem curiosidade. Entendeu? Aí vem vaidade. Aí vem, certo? Desobediência, infidelidade e assim por diante. Ela foi olhar, ela foi ver. Não tinha nem que conversar, não tem nem que conversar. Então, muitas vezes, a gente conversa. Você vai ouvir conversa. Não, eu vou só ouvir, eu vou só ver. É perigoso você ver, é perigoso você ouvir. Se você não tem uma estrutura suficiente, se você não tem uma firmeza suficiente, se você não tem, né, uma força suficiente, é perigoso você ouvir. É perigoso você ver. É perigoso conversar. Porque vem as consequências. Amém? Vem as consequências. Então vamos lá. O que mais? Comeu. Aí ela viu, olhou, achou bonito, comeu. Comeu. E daí? O que mais? Qual outra consequência desse comer? Os seus olhos foram abertos. Versículo 7. Os seus olhos foram abertos. Qual foi outra consequência? Ela olhando, vendo, ela já começou a achar bonito, ela já começou a achar que pode. A gente às vezes começa a achar que pode, que é capaz. A gente começa a achar que tem. E ela viu, achou bonito e começou então a já achou de ensinar o marido. Já achou de ir lá, de falar, de mostrar, etc. E convenceu o marido. O marido, por sua vez, olha o tanto que um pecado só. Quais foram as consequências de uma desobediência só? É isso que eu quero dizer para vocês. Uma desobediência só desencadeia uma série de coisas. Desencadeia uma série de coisas. Aí foi conversar com o marido, e ela convenceu o marido, e o marido, por sua vez, que também não tinha uma firmeza suficiente, que não era capaz, etc., deu ouvido à mulher e foi fazer, etc., etc. Né? E aí, qual a outra consequência? Eles conversavam com Deus, eles viviam pertinho de Deus, eles andavam com Deus. Qual foi aí uma outra consequência desastrosa? Perderam o contato com Deus. Perderam o contato com Deus. Não viram mais Deus. Ficou distante de Deus. Amém? Amém? Começaram então as dificuldades. Aí vieram as dificuldades. Aí, distante de Deus, quem que poderia ensinar? Quem poderia mostrar? Eles estavam distante de Deus e começaram a viver sem Deus. Vamos ver mais dificuldades? Vamos? A serpente também teve alguma dificuldade para a serpente, Paulinho? A serpente também não foi punida? A serpente não foi punida? Foi? Então, gente, a serpente foi punida, porque a serpente, dona Zefa, ela vivia até ali, ela vivia. Ela vivia até ali, ela tinha a função dela. Ela tinha a função dela ali. Aí, ela foi punida, severamente punida. Em consequência daquilo, veio uma série de coisas que ela passou a fazer. Passou a comer o pó da terra, alimentar de carne. Ela passou a alimentar do pecado. Ela passou... você vê o quanto Deus exigiu dela aqui, ó. Amaldiçoou a serpente. E assim por diante. Não é? A mulher, né, também olha você por causa disso. A inimizade entre essa espécie de anjos e a igreja, essa espécie criada por Deus, que foram os anjos rebeldes, e a igreja hoje, essa inimizade que existe, é consequência também. Amém? Então, uma outra coisa, olha, essa luta que o homem tem para poder comer, para poder vestir, para poder viver, essa dor, essa dificuldade é consequência também. E assim vem vindo, Paulinho. Vem vindo. Dificuldades em cima de dificuldades. Todas elas em consequência de quê? Aí eu pergunto a vocês. Foi barato ou ficou caro? Ficou caro. Amém? Então, aonde eu quero chegar? Vocês prestem atenção aonde eu vou querer chegar. Por isso é que é importante prestar atenção. Olha só o preço que ficou. O preço que ficou o quê, Well? O preço que ficou isso aqui, ó. Caríssimo, caríssimo. Amém? E, bom, não precisa de ler tudo, não precisa de mostrar tudo, porque todo mundo já sabe, e etc. E até hoje nós estamos sofrendo as consequências disso. Até hoje nós estamos sofrendo as consequências disso. A maldição sobre a terra, a luta, a dificuldade que o homem tem para viver, para sobreviver, tudo é consequência disso. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não precisávamos de roupa, não precisávamos de nada, nós não estaríamos aqui. Nessa situação, não. Agora, tá. Aí Deus vem e paga. Não foi só o pecado de origem, não. Deus pagou toda a nossa desobediência, toda. E você ficou livre. Aonde Deus passou a ficar? Deus estava longe, não estava longe? A Bíblia diz que nós estávamos sem Deus. No mundo, separados, não é assim que diz?
Nós estávamos separados, sem Deus, no mundo, etc, etc, etc. Não ouvíamos Deus. Por que que a gente não ouvia Deus? Por causa daquilo ali. Nós estávamos longe. A gente orava, Deus não respondia. A gente perguntava, Deus não ouvia. Bom, mas aí houve o reatamento da amizade. Houve o perdão. Houve a aproximação, a reconciliação. Quer dizer, Jesus estava no mundo reconciliando o homem com Deus. Houve a reconciliação. Paulinho, pensa, raciocina. Reconciliados que fomos. Não estávamos livres, então? Não estávamos livres, Paulinho? Não estávamos livres de tudo aquilo? Estávamos completamente, completamente livres. Amém? Amém, gente? Estávamos completamente livres. Tá certo? Aí você voltou. Você voltou a desobedecer. E agora, Paulinho?
Assumiu uma dívida, né? Agora vai ter que pagar por ela.
Dá para entender isso? Concorda, Lúcia? Amém? Concorda, Carlinhos? Amém? Está bem explicado? Então, acabou. Cristo realmente nos libertou. Cristo realmente tirou todo o seu pecado. Deixou você completamente livre, livre, livre. Mas aí ele falou para a mulher, falou para muitos que tinham pecado e falou para que eles o quê? Não peques mais. Vai e não peques mais. Ora e vigia para não pecar. Porque se você pecar, você vai assumir uma dívida. Você pecar agora, depois de ter reconciliado com Deus, depois de ter recebido o perdão de toda a sua dívida, que não era pouca. Olha o preço que Jesus teve que pagar, a humilhação que Deus teve que passar. É, porque não pode pensar só a morte dele, não. Toda a humilhação de Deus vir, se fazer homem, estar no meio da gente, viver da maneira mais pobre possível, renunciando tudo, a inteligência dele, a sabedoria dele, renunciando a capacidade que ele tem, né? Se igualando ao menor, para pagar um preço por todos, do menor ao maior. E para dizer a você, então na hora que você aceita Jesus, você também aceitou a sua libertação. Você é livre, completamente livre. Amém? Mas vai e não peques mais. Por isso é que você tem que orar, vigiar, para não desobedecer. Amém? Se você não desobedecer, você vai andar com Deus. Nunca vai apartar de Deus. Se você não desobedecer, não pecar, você vai ficar sempre com Deus. Ah, só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração, para, né, e te conhecer e aprender a viver. Amém? O que é que me aparta dele? O que que me aparta dele? O pecado. Não foi o pecado que apartou lá no começo? Não foi o pecado que distanciou o homem de Deus lá no começo? E não é outra coisa hoje, não. Vai distanciando. Só há um lugar que eu não desejo ficar, Senhor. Né? É perto de Ti, para não me amolar. Amém? Não é assim? Só há um lugar que eu não quero ficar, é perto de Deus. É, tem muita gente que pensa assim. Mas se você ficar perto de Deus, se você quiser realmente andar com Deus, você não pode praticar iniquidade, você não pode pecar. Você vai ter que lutar contra o pecado. Você vai ter que resistir o pecado. Por que que você tem que resistir o pecado? Porque se você pecar,
eu vou distanciar do Senhor.
Vai distanciar de Deus. Amém, Paulinho? É isso aí? Amém, Odás? Então, voltar, você vai voltar. Você vai ser servo do pecado de novo. Você que foi, que já esteve escravo do pecado, foi livre, etc. Tal. E agora você volta. O que distancia a gente de Deus é o pecado. Por isso, é por isso que a gente luta, que a gente luta. Que a gente resiste, é por isso. Por que que a gente resiste? Por quê? É para ficar perto de Deus. Porque você não quer perder a presença de Deus. Você não quer perder a companhia de Deus. Você poder cantar isso aí, só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração, para te adorar e aprender a viver e te conhecer melhor. Amém? Estar junto do Senhor. Amém, Paulinho? Mas, por menor que seja o pecado, começa então a retirada. Começa então a retirada. Aí você agora poderia perguntar assim, e agora, como é que fica, irmão? Como é que fica?
Como é que fica?
Amém. E agora, irmão, como é que fica? Você acha que tem alguém aqui que está zerado?
Acho que não. Todo mundo está devendo um pouquinho.
Você além, com exceção de... Né? De quem? Com exceção de quem? Alguém aqui, você acha que está zerado? Amém. Você acha que tem alguém aqui que não está devendo nada, Paulinho? Hã? Só o Paulinho, amém, aleluia. Amém. Você sabe o que eu ia falar? Com exceção do Paulinho, mas, né? Mas, depois eu lembrei, falei, não, o Paulinho já está devendo alguma coisa. A Aurela, como é que chama? A Áurea, né? Amém? Será que tem alguém que não está devendo nada, Nivaldo?
É uma delas que não está devendo nada, ainda.
E o resto?
Todo mundo devendo, muito ainda.
E muito. Então, olha. E você, filho, como é que está?
Eu imagino que não diferente de ninguém, né? Acho que está devendo também.
Não, não preocupa os outros não, só a sua. A sua, como é que está a sua?
Eu devo estar devendo muito, né? É. Muitas coisas até... Sempre...
Não, é assim, você, não, às vezes, ontem, até no reunião de casais, nós falamos, né? Por exemplo, você casou com a Lívia, você assumiu a dívida dela.
Assumi dela, às vezes até mesmo dos parentes também, né?
Então, você vê que Às vezes você estava até bem, né? Não estava devendo nada. Casou, assume a dívida. Não é assim? Não assume? Assume a dívida. Não é assim? Porque vocês agora são um. Vocês são um. Então, o pecado tem consequência. Olha aí, Paulinho. Ó, atenção, queridos irmãos, rapadurosos irmãos. Presta atenção. Olha aqui. A Lívia casou com o Elderson. Eberson. E o pecado não tem consequência? Qual a consequência do pecado? No caso de Eva, foi: perdeu a presença de Deus, passou a sofrer, passou a ter que vestir, passou a ter que trabalhar para comer, para poder fazer as coisas. Não foi assim? Ele casa com a Lívia. Se a Lívia trouxe com ela um pecado, ele assume a dívida dela. Ele então vai compartilhar da dificuldade que ela tem. Por exemplo, se ela tiver uma enfermidade, ele não vai sofrer. Se ela tiver uma dor de cabeça, ele não vai sofrer. Se ela tiver uma tristeza, ele não vai ficar triste. Então, as consequências ficam para quem assume a dívida. Da mesma forma, ela, casando-se com você, também vai compartilhar da sua dívida. Amém? É verdade? Bom, o que que a gente estava perguntando? O que que nós tínhamos perguntado? Tem alguém que não tem? Tem alguém que não está devendo nada? Mas aí, gente, se nós estamos devendo, fazer o quê? O que que tem que fazer? Nós já chegamos à conclusão que alguma coisa nós estamos devendo. E aí, fazer o que então? Porque, Paulinho, se você não estiver devendo nada, 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 Deus vai estar muito próximo de você. Se você não estiver devendo nada, nada, você vai dizer: Senhor, e Ele vai dizer: eis-me aqui. Alguém que não devia nada, como Jesus Cristo, Deus era muito próximo dele. E por que, Daniel, Deus não é próximo de nós? Por que Deus ainda está distante de nós? Um pouco distante, eu não digo muito, mas um pouco distante. Por que Deus ainda está um pouco distante de nós? Por quê? Certamente, alguma desobediência, certamente alguma coisa nós ainda temos cometido. E tem nos distanciado de Deus. Amém, gente? Amém? Fazer o quê, hein? Agora, fazer o quê? Como é que faz?
É por isso que a igreja hoje ela busca isso. Ela busca o perdão, ela busca lavar, né, as suas vestes no sangue. É que nem falar assim: eles venceram porque eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
Procurar, esforçar, fazer tudo para... Hã?
Pagar o que deve e não desobedecer mais.
Pagar e não fazer mais dívida. Ou seja, não peque mais. Vai e não peque mais. Isso. Agora, como que você paga a dívida?
É isso que eu estava pensando agora. Como é que paga a dívida?
Pergunta pra quem? Pra quem você vai perguntar? Adriano.
Deixa eu ver aqui. Humilde aqui, ó. Humilde aqui tá sabendo pelo jeito ali.
Porque nós podemos ir fazer: não, não vamos fazer mais dívida. Mas como que paga a dívida?
Isso que eu tava pensando. E assim, a oração que faz é perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Eu creio que é por aí, assim, eu não sei bem, mas eu creio que seja nesse sentido aí. Mas o que é, eu não sei não, eu tava pensando nisso mesmo.
Como que paga a dívida, Paulinho? Não, só um minutinho, deixa eu explicar melhor aqui. Foi dito o seguinte: tudo bem, vai e não peques mais. Então você vai... Se eu não aumentar a minha dívida, Que dívida que eu tenho que pagar? Se eu não aumentar a minha dívida, que dívida que eu tenho que pagar? Aqui nós já tínhamos feito. Hã? Não. Você, peraí. Por isso que é importante. Muito bom, muito bom. Eu gosto da coisa assim. Você converteu. Foi perdoar todos os seus pecados, etc. Deveu, está devendo alguma coisa? Nada. Aí você fez dívida. Aí você fez dívida. Aí você fez dívida. Tá certo? Aí você resolve, Paulinho, você resolve não fazer mais dívida. E aí como é que fica? Tem que pagar. Tem que pagar. Amém? Tem que pagar. O preço é a consequência. O preço é a consequência. Amém?
Pode brincar com a faca, mas olha que ela cortar. Ela cortou o seu braço. Aí, se você arrepende, tudo bem, eu posso arrumar o negócio para você, mas a consequência está aí, o corte. O corte vai ser o problema. Agora, é o risco ser uma cicatriz. Exatamente.
Então, você paga, você resolve, não resolve, tudo bem. Mas ficou uma dívida, ficou uma dívida. Como é que paga? A Paula está perguntando, como paga, né? Como pagar, né, Paula? O Demir também quer saber? É, Demir?
Eu lembrei do arrependimento, né? É uma forma de eu pagar. Tem uma palavra que diz que não há remissão de pecado se não houver arrependimento. Eu lembrei desse versículo, né?
E a consequência? Fica. E o resultado? Fica? Continua? Continua. Hã? O perdão, você pagou a dívida. Ficou só a consequência. Você pagou. Perante Deus, Deus perdoou. Perdoou porque você foi e pediu perdão. Deus disse o seguinte: olha, vem e arrazoemos. Vamos conversar, vamos negociar. O que foi que você fez, amigo? Senhor, eu pequei contra ti. Perdoa a minha dívida. Interessante que quando a gente peca, a gente já vai logo dizendo, perdoa a minha dívida, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, perdoa a minha dívida. Deus vai dizer, meu filho, tudo bem, está perdoado, mas eu perdoo você. Olha aí, eu perdoo você, mas como é que você vai resolver lá com... Eu perdoei você, tudo bem, vem, perdoei. Mas como é que você vai resolver lá com o Danilo? Aí ficou. Qual foi o pecado? Foi a inimizade que surgiu entre ele e o Danilo. Amém? Amém? Ele foi, orou, pediu, Senhor, me perdoa, tá, olha, eu não... Tá, tudo bem, Danilo, eu perdoei você. Tá, olha, não tem problema. Agora, resolve lá com o Fernando. Então, isso aí é a consequência.
É um casamento errado, a pessoa casa errado, né? Ela vai ter que pagar um preço a vida inteira. Vai pedir perdão, né? Deus vai falar, tudo bem, tá perdoado aí.
Então, o que que Deus vai dizer a você? Agora, meu filho, agora resolve lá com o... Senhor, mas não podia eu ficar... Será que não podia eu resolver esse negócio sem eu ter que falar com o Fernando, não? Será que não podia isso ser resolvido de outra maneira, não, senhor? Eu vou ter que... Meu Deus! Não. Amém? Olha, o problema é o seguinte, é que você... A inimizade, se houve arrependimento, se houve o perdão,
A inimizade não existe mais. Então não tem sentido ficar um de cara virada para o outro. Porque se você perdoou, se Deus te perdoou, se realmente houve a remissão do pecado, não tem sentido, não tem sentido. Ah, não, mas eu não... Então é porque não houve remissão do pecado. Então o pecado permanece. E se o pecado permanece, você está distante de Deus. Amém? Você está. Por isso, gente, é que é sério. É, a desobediência a Deus é uma coisa séria. Por que que é sério?
Distancia a gente de Deus, né?
Por causa das consequências. Amém? Hã? Exatamente. Mas não peques, porque você... A pessoa não liga, não importa, não entende. Ele não entende que a coisa realmente é grave. Agora, onde se aplica isso? Somente no nosso meio. Ou seja, somente no povo de Deus. O mundo não tem isso. O mundo não tem isso. Onde se aplica isso? Quem sofre é só o povo de Deus. Quem sofre, porque a desobediência é para quem converteu. Quem não converteu? Ele continua escravo do pecado e pronto, acabou. Aí é pecado em cima de pecado e não tem problema. Mas quem um dia fez aliança com Deus, quem um dia se propôs a andar com Deus, quem um dia converteu ao Senhor, deve andar com Deus. Então, cuidado, muito cuidado, porque depois acertar, arrumar, ajeitar tudo é difícil. É muito difícil. Amém? É muito difícil. Às vezes até não tem nem retorno. É difícil, fica muito difícil. Então, a gente tem que fazer um acerto com Deus. Principalmente um acerto com Deus. De que maneira? De que maneira? Você vai conversar com Deus. Deus não elimina você, mas chama você. Vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Eu vou te ajudar. Eu prometo te ajudar. Ele é o ajudador. Ele é o conselheiro. Ele vai te ajudar. Ele vai livrar você das vezes daquele peso, daquela fadiga, daquilo que está te machucando, consequência da desobediência. Amém? Consequência da desobediência. Amém, gente? Será que ficou claro? Então, voltei lá agora, lá no Lucas 17, lá Lucas 13, né? Bem. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Amém? Lê aí, por favor. Senhor, 13:23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Você mesmo pode responder: por que são poucos? Amém. É isso, Adriano. Senhor, são poucos que se salvam? Você acha que são poucos? Por que são poucos, Silvano? Porque é fácil fazer dívida. É fácil fazer dívida com Deus. Não é fácil pagar a dívida. Por isso é que nós lemos lá Gênesis. Eu não sei o que Eva realmente, o que, que aconteceu lá realmente, mas vocês viram o quanto foi alta a dívida. O quanto foi alto o preço. Se a gente soubesse que o preço fosse tão alto daquele jeito, se ela soubesse, ela teria feito aquilo? Quantas vezes a gente não imagina uma festa, uma conversa, uma viagem, sabe, um passeio que for feito em desobediência. Tem aquele passeio que é feito em obediência. Deus abençoou, mandou, pode ir, vai, eu vou ser com você. Não vou me apartar de você, não. Amém? Tudo. Aí você vai e faz contra a vontade de Deus. Você casa contra a vontade de Deus. Você desobedece a Deus. Às vezes, gente, na hora você não imagina que aquilo vai ter um preço. Amém? Que aquilo vai ter um preço. Vai ter uma consequência. Aí Jesus disse a resposta de Jesus no versículo 24. Procure entrar pela porta estreita. O que, que significa isso? Procure entrar pela porta estreita. Pronto. Amém? Esforça, meu Deus. Tem que fazer um esforço para entrar pela porta estreita. Não vai pensando que tudo é festa, não. Não vai pensando que tudo é bom, não. Não vai acreditando em tudo, não. Esforça por... Senhor, peraí, será que eu vou? Senhor, peraí, o Senhor não falou nada comigo? Senhor, olha, parece que vai ser bom demais. Mas peraí, Senhor, o Senhor não me deu nenhum sinal. Eu prefiro não ir. Eu prefiro não fazer esse negócio. Eu quero um sinal do Senhor. Não, mas parece que está tudo ok. Tudo está dando certo. Não, mas eu quero um sinal do Senhor. Eu não vou, não. Não vou fazer isso, não. E a gente tem esse defeito. A gente tem esse defeito. Quando a gente vê que a coisa começa a dar certo, nossa, Deus está ajudando. Deus está abençoando. A gente pensa logo que está dando certinho. Eu virei ali e dei de cara com ele. E vai fazendo. Depois vem. O diabo só queria que a gente desobedecesse. O diabo só queria que você pecasse. E você, pronto. Pecou. Aí, volta-se, interessante detalhe aqui, gente, ó. Volta para Deus imediatamente. Não deixa para amanhã. Isso que eu queria falar aqui, vocês no fim. Não deixe para depois. Volta imediatamente e diz, Senhor, pequei. Amém. Arrepende, volta para Deus, acerta, dá um jeito de pagar a conta. Interessante é o seguinte, que não estou aqui para criticar a Igreja Católica, não. Mas a pessoa ia confessar e o padre fazia, o que você fez? A gente contava alguma coisa, não contava tudo. Contava alguma coisa e o padre vai lá e reza 5 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Aí você ia, rezava 5 Ave Maria, 2 Pai Nosso e ficava tranquilo.
Por que que você ficava tranquilo? Porque você achou que realmente o preço foi... Qual foi o preço? 5 Ave Maria e 2 Pai Nosso. E a gente ia atolando cada vez mais. Eu vou pecar mais, eu vou... Né? Porque tá barato, o preço tá... Né? A esse preço eu faço tudo. A esse preço eu faço qualquer coisa. E aí a pessoa ia afundando mais, aí a pessoa vai afundando mais. Vai afundando mais, porque na realidade não houve remissão de pecado. Amém? Na realidade não houve remissão de pecado. O preço vem depois. O preço vem, na realidade, o preço está vindo depois. Você está afundando cada vez mais, o preço está ali. Você afundando cada vez mais. Em dívida, você afundando cada vez mais, né? Em doença, você afundando cada vez mais, em compromisso, você afundando cada vez mais, em dificuldades. Porque Deus está falando, você afasta disso e você não afasta.
É tão verdade isso que está falando, que a pessoa, com certo tempo, quando ela vai crescendo, ela não sente mais necessidade de voltar lá no confessionário. Aí ela vai se afastando, ela já se afastou tanto que aí ela se perde, né? Era isso.
É uma verdade. É um tremendo engano, porque quando ela chega a uma certa idade, isso é coisa da gente enquanto é novo. Que a gente tem um temor de Deus. Pequei, então eu fico tão acusado que eu quero falar com alguém. Então a gente vai lá e confessa. Essa confissão hoje, ela tem que ser feita com Deus. Senhor, eu pequei. O que você fez, meu filho? Eu pequei, eu sei que eu pequei. Eu perdi minha paz. Eu me distanciei do Senhor, então é porque eu pequei. Eu me afastei do Senhor, então é porque eu pequei. Eu estou, entendeu? Eu tenho falado e o Senhor não me responde. Onde o Senhor está? O que que aconteceu? Amém. Né? É clamar, eu estou falando, o Senhor não responde, então alguma coisa me separa de Deus. O que está me separando de Deus?
Com certeza é o pecado. É
alguma coisa, né, Paulinho? Alguma coisa.
Eu não concordo com isso. Senhor, por mais que eu errei, eu estou aqui agora, né? Porque a pessoa não deixar para depois.
Amém? Reatar a amizade com Deus, reatar a aliança com Deus, voltar realmente para Deus. De coração, e aí, Senhor, quanto, né, quanto ficou? Será quanto ficou essa minha dívida? Vai, não, né, ficou tanto, mas Deus vai, pode nos ajudar? Pode. Pode. Ajuda, Senhor. Eu sei que para o Senhor isso é nada. O Senhor vai ajudar, nós vamos pagar isso. Vamos pagar, só dá uma parcelada. Amém? Nós vamos pagar isso. E paga, e paga. E paga, gente, e paga. E vive bem, e volta para Deus imediatamente. Sabe? Acabou. Eu quero ser livre novamente. Eu era livre. O pecado me prendeu. Me amarrou. Me pôs uma cadeia. Não é assim que a gente falava? Me pôs uma cadeia, me pôs uma prisão, me armou um laço e eu me prendeu. Eu quero ser livre, livre. Amém? Por isso que fala, né, se o ímpio te convidar, se o pecador te convidar, não aceita, não vai com ele. Lá em Provérbios tem isso. Se o pecador te chamar, não vai com ele. Amém, gente? Acho que eu falei muito hoje, né? Falei demais, não? Não? Versículo 27. Só para você ver esse detalhe. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A iniquidade? A
iniquidade? A iniquidade aparta a gente de Deus. É, mostrando o seguinte, não há acordo entre Cristo e o inimigo, não há comunhão entre a luz e a treva. A prática da iniquidade. Distancia o homem de Deus. E deixa para trás um preço. A prática da iniquidade, a desobediência, distancia o homem de Deus. E deixa para trás um preço a ser pago. Amém? Amém. Então, melhor é viver em paz com Deus. Melhor é? Amém? Não. Melhor é paz com Deus. Se você percebe que alguma coisa coloca em risco a sua paz com Deus. Paz com Deus? O que é paz com Deus? Se eu tenho paz com Danilo, amizade, companheirismo, ele vai e assa uma carne, aí essa paz é o contrário de paz. O que é, Paulinho? Guerra. Aí você não está em paz com Deus. O que você está com Deus? Em guerra com Deus. Amém? Você está em guerra com Deus. Amém? Então, se alguma coisa coloca em risco a sua paz com Deus, não faça. Não faça.
Amém. Elimina, né, você?
Não, eu investi a questão. O trem vai, né, vai complicar. Melhor não fazer. Espera. Se for Deus ou vontade de Deus, Deus vai prover, vai providenciar, etc. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. É um Resende. É aí ou não?
Valeu. Muito bom. Tremenda. Não, essa reunião foi tremenda. Ela esclareceu muita coisa. Essa questão da dívida mesmo, a gente ouve as pessoas falando. E eu não tinha essa segurança que eu tenho hoje para dizer a respeito do que o senhor falou, né? Jesus, ele pagou um preço por todo mundo, por todos nós. Achei interessante esse detalhe, que se nós tivéssemos, por exemplo, morrido no dia em que nós cremos, nós teríamos sido salvos, porque toda a dívida foi paga. Mas a partir daquele momento, toda a desobediência nossa foi assumindo uma nova dívida. E aí, agora eu vou ter que pagar um preço pelos meus erros. Mas a nossa dívida, antes da nossa conversão, quando nós não criamos, quando nós andávamos sem Deus, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, essa ele perdoou. Como Jesus falou, né? Quando você não era cego, você não tinha pecado. Agora que você enxerga, permanece o vosso pecado. Depois que ele abriu os nossos olhos, depois da nossa conversão, a responsabilidade é nossa pelos nossos atos. Então, foi muito boa a reunião. Achei tremenda essa palavra.
Amém, Adriana.
A coisa que o senhor falou que eu achei interessante é que enquanto permanecer essa dívida, a gente vai estar afastado de Deus, né? E que a gente tem que procurar pagar essa dívida. E para pagar, além de ir até Deus e pedir perdão, dizer que está arrependido, a gente tem que procurar. Por exemplo, o senhor deu o caso da inimizade. Tem que procurar a pessoa e restabelecer aquela amizade que foi perdida.
Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado
perdoa a minha dívida como eu tenho perdoado os meus devedores. Amém. É vigiar, sabe, para não fazer, não entrar em guerra com ninguém, não entrar realmente em guerra, procurar realmente, oh, vem cá, vamos acertar. Amém. Vamos acertar. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor Deus. Porque nós precisamos demais do Seu perdão, nós precisamos demais, Senhor Deus, da Sua misericórdia. Nós precisamos demais, Senhor Deus, da Sua ajuda. A igreja está aqui. Com certeza temos algumas coisas que nós dependemos do Seu perdão. Tem algumas coisas, Senhor Deus, que nós às vezes devemos a nós mesmos. E a nossa consciência nos acusa de pecado, nossa consciência nos acusa. E não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, mas o importante é que o Senhor nos ajude. O importante é que o Senhor esteja ouvindo a oração de cada irmão. Importante que o Senhor esteja escutando o pedido de cada um que arrepende nesse momento e quer a sua ajuda. Eu não sei como fazer, não sei como eu vou fazer, mas se o preço, o meu preço é alto para mim, alivia, Senhor. Se o meu preço é difícil para mim, tem misericórdia de mim, né? Para que eu possa fazer jus ao direito que o Senhor me dá de voltar a ter a minha comunhão com o Senhor, com o Espírito de Deus. Ajuda-me, Senhor Deus. Orienta-me, Senhor. Quanta inimizade, quanta guerra, quanta contenda existe entre nós, irmãos. É bom que o Senhor faça isso por nós, curando, para que a sua igreja, para que o seu povo seja realmente um povo livre, né? Para que o seu povo seja realmente um povo feliz, alegre, livre. E tudo aquilo que o inimigo nos fez, ou nos enganou mais uma vez. O Senhor é o que vai julgá-lo. Não queremos nem, não temos o direito de dizer o que o Senhor fará com ele. Nós pecamos, queremos voltar, porque o nosso lugar está bem junto de ti, junto ao teu coração, para te adorar. Deus possa te esclarecer mais se alguma dúvida ficou. Invoque, experimente. Certamente Deus vai te responder. Estando Ele perto, nos dará a resposta. Amém, Jesus. Queremos nos aproximar de Ti. O Senhor é o nosso Rei, não nós. O Senhor é a nossa força, a nossa justiça. Não podemos exercer nada daquilo que o Senhor é, a não ser que o Senhor esteja em mim, vivendo a minha vida. E é isso que o Senhor deseja. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Pensar que sei ser meu próprio rei.
Alô, cantina hoje não está funcionando, tá?